bem-estar.
Saúde e bem-estar.
E a gente prometeu fazer uma pergunta, né, Douglas, mas a gente vai te poupar disso, tá? É bom? Até porque já é amanhã, né, a divulgação do novo secretariado, já vamos tirar as nossas dúvidas. Por hora, somente especulações, até eu comentei hoje na Mais Nova que é melhor esperar, né? Que aí a gente não corre o risco aqui de falar sobre o que talvez esteja sendo esperado e não vai ser. Mas em poucos momentos aí a gente descobre já quem estará à frente do primeiro escalão do governo Nauri Vilmo. Antes de mais nada, bem-vindo, bom dia, boa tarde. Eu consegui dizer antes de mais nada, eu já fiz um discurso, né? E falei antes de mais nada. Antes do resto, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da tua rádio. Agradeço novamente a oportunidade. E que bom que tu não vai me fazer essa pergunta, vamos deixar na expectativa, mas amanhã todos saberão, todos saberão. E a Naura vai anunciar aí.
Bem, mas nós tivemos agora um ano, né, com altos e baixos, vamos dizer assim, né, Douglas, como todos os anos, né, nesses últimos meses aí, a gente vai tentar fazer contigo uma análise, uma avaliação de como foi 2024 na Secretaria de Saúde, assim, de um modo geral, como é que você... Começa aqui o nosso papo.
Camila, eu posso afirmar que foi um ano onde a gente conseguiu atender o que a gente se programou. Uhum. O que a gente se programa no início de ano, início de mandato? A gente procura ouvir as pessoas e o que as pessoas mais necessitam. Muitas vezes não é aquilo que o secretário ou a equipe gostariam de fazer, mas é o que a população mais precisa. O que a população mais precisa, a população de Marau, e que é o que elas mais buscam? É consulta médica, exames e remédio. Posso te afirmar que nós vamos encerrar 2024 aí com um número de em torno de 9 mil consultas mês nas nossas estratégias. Isso passam de 100 consultas para uma população de quase 50 mil habitantes e a duas consultas ano, sabendo que nem todos utilizam. Isso nós falando só da nossa atenção básica. Tem mais a questão hospitalar lá também, que são mais em torno de 36, 40 mil consultas num ano. Uhum. Então, dentro desses parâmetros, que é o que a população quer que a gente entregue, a gente entregou. Questão de medicamentos, vamos fechar 2024 com um investimento de mais de 3 milhões e meio em medicamentos. Exames, para te ter uma ideia, eu estou falando só de exames de laboratório. Nós iniciamos lá em 2017, onde era um gasto mensal 40, 45 mil reais em exames. Nós vamos terminar agora, 2024, investindo 130 mil reais mensais em exames de laboratório, fisioterapia também passa dos 900 mil. Então, tudo que envolve atenção básica, a gente avançou. Por quê, Camila? Se tu me pedir, Douglas, não é muita consulta? É muita consulta, sim, mas também o acesso, ele é facilitado. O 156, as pessoas reclamam do 156, e eu sou um defensor do 156. Temos que melhorar? Temos que melhorar.
Eu também defendo 156, uma opinião bem pessoal, tá?
Mas, e isso facilita com que as pessoas tenham o acesso. Agora, se a pessoa usa de uma maneira que quer consultar todo dia, acaba tirando o espaço, a vaga de outra pessoa, nós também não podemos culpá-la, ela se sente bem consultando, então. Mas, essa questão de você poder ligar de manhã, isso é dignidade para as pessoas. Tu não tem que ir para uma fila. A gente já enfrentou fila, a gente já enfrentou meses esperando uma consulta e hoje a gente não tem mais isso. A Naura prometeu ampliar o sistema e vai ser ampliado. Então isso tudo vai ainda melhorar o acesso, porque de nada adianta nós falarmos em prevenção se nós não tivermos acesso. Hoje, uma das coisas que a gente tem que trabalhar com a população, e isso não é da administração, isso é a população precisa entender que nós estamos oferecendo, mas ela precisa fazer a sua parte. Para você ter uma ideia, Camila, fazem 10 dias que num São Vicente, no Hospital de Clínicas, tu não consegue leito nem no particular. Então as pessoas precisam entender que sim, está sendo entregue bastante. Mas não vai ser suficiente se nós ali fora não fizermos a nossa parte.
Quando eu falei que eu defendo 156, é o serviço, tá? Porque a gente passou também vários momentos na tua companhia pedindo explicações de por que que o canal não estava funcionando. Então, eu não defendo só todos esses trâmites, né, que tem em torno de um canal como esse, né, Douglas? Você mesmo me relatava que a própria empresa de telefonia, por vezes, deixou, né, a Secretaria de Saúde na mão. Então, defendo o serviço, tá? Se em algum momento ficou indisponível, a gente sabe que tinha os seus problemas, né? Não era da vontade de vocês, pelo menos era o que nos era passado sempre.
Isso, o 156, realmente, a gente enfrentou esses problemas. Por exemplo, a semana passada, o pessoal que entrega o serviço para nós, que é o pessoal da Oi, eles vieram lá, passaram um dia inteiro fazendo a substituição do par metálico para fibra ótica. Então, essa também é uma garantia de que ele vai ter uma estabilidade melhor, até na questão do suporte, né, Camila? Então, a gente... É um sistema que ele vem melhorando. E também, Camila, tem que se pensar num futuro... que também tu tem que buscar outras alternativas. De repente, fazer um agendamento via algum aplicativo, que também vai ajudar, mas tu tem que entender, e a gente não pode ser somente o aplicativo, porque nós temos uma população idosa que, por vezes, não vai conseguir usar este aplicativo e não vai conseguir ter acesso. Então, é importante que a gente pense num futuro, isso para quem ficar à frente da secretaria, ter... também uma outra maneira de você fazer o teu agendamento. Mas sempre lembrando, Camila, nunca vai ser possível atender todas as pessoas no mesmo dia. Muitas vezes você vai ter que esperar no dia seguinte, porque nós, como eu falei, nós temos 50 mil habitantes que usam o sistema, é disponível a todos, mas que usam o sistema são em torno de 35, 40 mil pessoas. Então, e você tem disponibilizado 250 fichas dia, é impossível você atender a todas as pessoas, precisam entender que nem sempre vão conseguir o seu atendimento durante o dia, mas isso, independente de você ter fila na porta da unidade, independente de ser 156, independente de você fazer aquele agendamento como era antigamente, que tu ia lá no posto e agendava para uma semana, 15 dias, um mês, né?
Douglas, você falou em relação à ampliação do serviço do 156, que é uma ideia defendida pela prefeita eleita Naura Bourdignon para implantação na sua gestão a partir de 2025. Você acredita que junto com a ampliação do atendimento do 156 também se disponibilize mais consultas, que é uma das grandes demandas da população, como você sempre diz, que é o que o marauense quer, consulta e exame?
Bruno, hoje as nossas unidades de saúde, elas já estão com a sua carga já esgotada. Quando eu falo em o seu espaço, já não cabe mais a novos profissionais, nova ampliação. Nós hoje, eu vou citar, por exemplo, eu vou pegar São José Operário, Santa Lúcia, Centro Social Urbano, Santa Rita, quase todas as nossas unidades, elas já têm dois profissionais médicos. Então, nós, um terceiro profissional, nós já dependeríamos de mais salas. E quando você fala em mais um profissional, daqui um pouco tu vai ter que começar a ampliar também a equipe de enfermagem, porque daí começa a sobrecarregar a equipe de enfermagem. Então, há essa necessidade. Mas eu vejo, Bruno, que eu não digo nas nossas unidades de saúde, mas eu vejo que nós precisamos ampliar serviços, ter um outro mecanismo de atendimento que daí já não seja a unidade de saúde, mas sim uma espécie de pronto atendimento, UPA, algum outro serviço daquele...
De triagem,
que é aquele, mas para aquele paciente mais agudo, sabe?
Emergência,
que não conseguiu.
Urgência.
Isso, mas nós não podemos, Camila, misturar as coisas, tu entendeu? Porque senão nós vamos ter o município já tem um contrato com a emergência e tu tem uma outra emergência, tu não pode ter duas emergências, tu pode ter um outro serviço, criar um novo serviço, né? Mas que não seja para competir com a emergência do hospital. Então tem que ser um serviço onde você não tenha tudo que tem numa estratégia, aquela questão de prevenção, visita domiciliar, atendimento em grupo, reunião de equipe. mas para atendimento. Como hoje é o nosso apoio, né? Então, a gente precisa...
Que agora é lá na Secretaria de Saúde.
Que agora, né, é na Secretaria de Saúde. Então, isso é um dos serviços que eles precisam melhorar. Mas eu vou voltar a repetir. Tudo que a gente colocar de serviço precisa também ter a compreensão da população, que não é possível nós atender todas as pessoas em um único dia.
O uso racional. Até me chamou a atenção. Você falava do número de exames que aumentou, né? Ampliou. Aí, ampliou a demanda só ou a oferta também?
Ampliou a demanda e a oferta.
Ah, tá, porque é importante a gente dizer que se oferece mais exames também, é isso?
Isso,
tá.
Isso mesmo. Nós temos hoje também, se tratando de exames de laboratório, então nós estamos investindo em torno de 1.300.000 no ano. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu estava numa reunião do Conselho Local na Santa Rita e eu estava fazendo uma explanação lá dessa questão de exames. Hoje, o município está gastando 1.300.000 em exames laboratórios. A União, que faz um pequeno repasse, ela nos repassa 300.000. Então, o município coloca mais 1.000.000. Em fisioterapia, nós estamos investindo mais de 900.000, onde a União nos repassa R$50.000. No ano. Então, todos os serviços a gente tem ampliado. A gente precisa ampliar, por quê, Camila? Porque nós ampliamos a equipe e automaticamente vai ampliar a nossa demanda de outros serviços, né? E é isso que a gente tem que conciliar, que tu não pode só ampliar a equipe se tu não der a oferta do serviço. Então, a gente aumentou a equipe, aumentou a demanda, mas não só por esta demanda, o aumento da equipe, que a gente aumentou a demanda. A gente também aumentou essa... Então, nós fizemos todo esse ajuste ampliando para a população, né? Porque senão tu não consegue dar conta do recado.
No total, assim, quanto por cento do orçamento é investido em saúde hoje?
Nós estamos, Camila, vamos fechar, ainda não foi fechado os números de 2024, mas é em torno de 24% do orçamento.
O mínimo é quanto?
O mínimo é 15%. Nós aplicamos 9% a mais. Mas o que a gente está olhando aí para o futuro, Camila e Bruno, e também para a população? A gente tem o nosso papel enquanto município é trabalhar forte na atenção básica. E desde o início da nossa gestão, o prefeito Iura, o vice Rui, sempre nos cobraram muito isto. A nossa responsabilidade, o nosso papel, ele tem que ser atendido de maneira que a gente consiga entregar o serviço para a população. Mas a saúde, ele está chegando num ponto onde os municípios vão ter que começar a colocar recurso também na média complexidade. Está gerando muita demanda, a atenção básica, o acesso, acaba gerando uma demanda muito grande na atenção, na média. Por exemplo, cirurgia de traumato.
Eu ia pedir para te explicar o que é para o nosso ouvinte, o que é a média complexidade.
A média complexidade tem cirurgia de traumato, cirurgia... urológica, tem umas cirurgias da mulher, e isso tudo, Camila.
Hoje não tem, urológica, por exemplo, não tem, né?
Não tem no município, mas nós temos as nossas referências.
Tem convênios, digamos assim.
Tem as nossas, garante o desconto. Só que assim, ó, tem hoje um sistema de regulação estadual, que é o GERCOM, onde as pessoas acabam indo para esse sistema, consultando, tudo isso, de certa forma, rápido, a consulta. Porém, o procedimento tem demorado muito. Uma cirurgia hoje de traumato, muitas vezes, vou pegar um exemplo de um joelho, via regulação, numa pessoa jovem, a pessoa vai ficar 4-5 anos numa fila aguardando. E esse 4-5 anos numa fila, ele te gera o quê para o município? Gera fisioterapia, gera exame, gera consulta. Por isso que eu entendo que vai ter que ter um planejamento, que o município vai ter que colocar recurso para fazer essa cirurgia de joelho nesse jovem, que ele fez a cirurgia, ele volta com a sua vida normal, ele não vai mais estar utilizando o sistema, ele vai voltar a jogar futebol, vai voltar a praticar atividades físicas e vai estar pronto, tu entendeu? Porque enquanto ele ficar ali esperando uma cirurgia de ligamento, ele não pode praticar atividade física, ele não pode jogar futebol, tem uma série de... Então,
trabalhar.
Se nós não pensarmos nisso, porque nós estamos vendo aí que o Estado, cada vez mais, eles têm tentado jogar para os municípios. E os municípios, e com isso, ou você reduz um pouco do que tu está oferecendo na atenção básica, ou tu vai ter que chegar a seus 27%, 28%. Do teu orçamento.
Por isso tanto se defende o pacto federativo, né, que não anda.
Isso, precisa melhorar essa questão orçamentária, embora nós já colocamos muito mais do que é o nosso, mas nós estamos colocando muito na atenção básica. Hoje nós temos serviços de média contratualizados aqui com o HCR, uhum. onde no final do mês gira em torno de 700 mil mês que nós, de serviços contratados com o hospital, fora outros credenciamentos que a gente tem para exames de imagem, que o município só nesse ano aqui vai chegar quase a 1 milhão só em exames de imagem
que
também,
daí,
né?
A espera não é tão grande, né, Douglas? Falo, é uma por mim, né, que precisei de um exame e são 3 meses de espera, nada urgente, né? Então, acredito que em alguns casos a espera não é tão grande, né?
É, mas tem outros casos, Camila, uhum. que o pessoal aguarda um bom período para conseguir fazer um exame. E eu vou dizer para ti, Camila, eu trabalho na Secretaria de Saúde, ou ligado à saúde, eu comecei em 99.
Uhum.
O que que ocorre? Naquela época, tu tinha... até a medicina era diferente, no sentido assim, tu não tinha tantos exames. A medicina evoluiu, veio novos exames. E para o médico, também é bom tu ter uma ressonância, pedir uma ressonância.
Verdade,
que te dá
uma
segurança na hora de tu dar um diagnóstico. Uhum. E a gente tem que acompanhar essa evolução da medicina. Não pode condenar quem não fazia. Entendeu? A gente tem que acompanhar. Só que é um exame caro, onde as pessoas muitas vezes não têm recurso hoje para você pagar o seu exame, e ele acaba vindo para uma fila onde você fica um período, um bom período, muitas vezes, porque o que ocorre, gente? Vai ter exames que às vezes tu vai ter que dar prioridade. Tu não consegue ser uma fila, tá na fila aqui, vai seguir a fila independente da idade, independente do quadro. Daqui um pouco o teu caso é um problema cardíaco. Entendi. E o meu é um problema de joelho. A prioridade vai ser o teu problema cardíaco e não o meu joelho, né? Então tem também tudo isso para ser avaliado.
Tem que ter a compreensão, o bom senso das pessoas entenderem também que há uma lista, mas tem a gravidade que acaba modificando ela. Então, em relação a esses atendimentos de média complexidade, Douglas, que você se referia antes, que seria um passo a mais que poderia ser dado, ele esbarra basicamente no que para a gente ter um entendimento maior da situação? Porque hoje vocês trabalham com uma limitação de até 25% de investimento de toda a arrecadação, todo o potencial que a Prefeitura Municipal de Marau tem para investir em determinadas áreas. É por lei, né? 25%. Para a gente ir além, expandir para isso, oferecer mais serviço de qualidade, no que implica?
Na verdade, Bruno, é a questão financeira. Que nem eu falei lá no início, nossa obrigação hoje enquanto município é investir 15% em saúde. Nós, hoje com todos os serviços, nós estamos chegando perto de 25%, sem colocar novos serviços de média complexidade. Sim. Nós precisaríamos, eu acredito que nós teríamos que chegar a 27%, 28% do orçamento, se não mais. Aí o que ocorre? Para nós chegarmos a esse percentual, nós teríamos que tirar de outras secretarias.
Compromete outros setores.
Compromete,
né?
Outros setores.
Sim.
Ou então nós diminuirmos um pouco tudo que a gente está oferecendo aqui na atenção básica e começar a ajudar na outra parte, tu entendeu? Eu ainda defendo que a gente chegou num ponto que de repente a consulta é a parte barata do sistema.
Uhum.
O caro é o procedimento. A pessoa, de repente, seus 300, 400 reais para consulta, ela tem. O que ela não tem é o recurso para fazer uma cirurgia de 7, 8, 10 mil reais. Então, se nós conseguíssemos ter este olhar também da população, de nós tirarmos um pouquinho aqui, de, dependendo aonde eu tenho dois médicos, se eu colocar um médico só e pegar esse recurso que eu tive para pagar esse médico e botar para ajudar as pessoas numa cirurgia, eu acho que nós teríamos uma resolutividade muitas vezes melhor. Entendeu? Então, é tudo, toda uma questão orçamentária. Tu precisa, se nós olharmos, nós estamos gastando 3 milhões e meio em medicamentos, medicamentos da lista básica, entendeu? Então, é bastante recurso e tudo isso acaba tirando da onde está afogando o sistema. O Estado, por exemplo, hoje, para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, Marau tinha como referência, era Passo Fundo, Erechim, uhum. Porto Alegre, basicamente era para essas cidades que nós levávamos os nossos pacientes. O Estado fez uma política agora para criar ambulatórios de especialidades que o nosso setor de transporte está completamente afogado. Porque nós hoje levamos pacientes para Tapejara, Sananduva, Três Passos, Nonoai, Vitor Greff, Serafina, Casca. Então, ele criou ambulatórios, só que os ambulatórios que ele cria, muitas vezes ele consegue ter uma resolutividade naquele problema de média complexidade, mas numa categoria mais baixa, né? O que é mais complicado, daí tem que voltar para cá para ir a Passo Fundo. Então, e nós vivemos essa situação, eu vou citar um exemplo para vocês. Nós temos um ambulatório em Três Passos, e esse ambulatório tem como referência tomografia, exames de média, Frederico. Então, tu imagina eu levar um paciente para Três Passos que não é perto, uhum. E depois eu preciso, depois esse paciente vem me procurar para mim levar ele num outro dia para fazer uma tomografia que a gente tem aqui no CD, tem aqui no HCR. Nós vamos fazer 200 quilômetros para chegar a Frederico para poder fazer uma tomografia de 300, 350 reais. Então, para mim, a vantagem é eu pagar para o paciente, criar um mecanismo, um credenciamento ou coisa parecida, e eu pagar aqui do que fazer 400 quilômetros de ida e volta para levar um paciente. Eu vou ter o desgaste do veículo, vou ter a diária do motorista. Me custa mais barato, sim, eu pagar aqui do que levar o paciente. Então,
a dinâmica é inviável de todas as formas.
Então, assim,
né?
Ó, o Estado também não tem olhado para os municípios de uma maneira que você possa otimizar os serviços. Tu pensa, tu passa Marau, aqui fica 30 quilômetros de Passo Fundo, tu passa Passo Fundo para ir parar lá em Três Passos, muito mais longe do que fosse Passo Fundo. Então, tem essa regulação que também faz com que os municípios tenham gastos, muitas vezes, no meu ponto de vista, desnecessários, uhum. Que nós estamos tirando de daqui um pouco dar uma cirurgia, fazer alguma coisa para levar num ambulatório que o Estado criou muito longe de onde a gente está.
E estruturalmente, nós sabemos que existe aí uma cobertura que a gente chama de 100% de SF hoje aqui no município, né? Novo do Santa Rita, a gente inauguramos agora. Foi esse ano?
Foi esse ano.
Aí já tem aí também a informação de que nós teremos no Santa Lúcia um novo também, se não me engano.
Isso, Camila, nós já cadastramos junto ao Ministério da Saúde, no PAC, para a construção de um novo ESF na Santa Lúcia.
Onde mas, tem hoje ou em outro lugar?
Isso vai ser definido agora com a nova prefeita, com a Naura, porque aquela região norte, Camila, ela tem crescido muito, né?
É uma mini cidade.
Uhum. Tu tem que pensar bem se o interessante é onde está, uhum. Ou buscar um outro espaço que centralize mais ali na região norte.
Entendi.
Então, tem que ter este olhar. Se tu pegar a própria nova alternativa lá, eles também já faz algum tempo que eles têm buscado um novo um local para atendimento, enfim. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas, sim, Na região norte já foi garantido, vai vir o recurso para a construção de um novo SF moderno, ampliado e provavelmente também com essa ampliação de equipe, porque a nossa obrigação enquanto equipe de SF é nós ter agente comunitário de saúde, ter um médico, ter uma enfermeira, uma técnica, ter o cirurgião dentista, mas nós temos SF, nós temos duas técnicas, temos dois médicos, temos o psicólogo hoje, para vocês terem uma ideia, não faz parte da equipe do SF, mas o município de Marau tem. E a gente vê aí que nessa área é uma das áreas que a gente precisa avançar com profissionais, ampliar, mesmo a gente já tendo, a gente precisa ampliar, porque a gente tem uma carga horária em cada SF de 20 horas, vai chegar o momento que nós vamos precisar botar 40 horas, porque é uma demanda muito grande, né? E nem sempre, não é que nem um paciente, às vezes, que tu dá um medicamento, ele pode... É. Ele recupera. O paciente, às vezes, fica...
Precisa de um acompanhamento.
Entendeu? E tem muitas áreas aí que a gente precisa avançar, mas é como eu estava te dizendo, nós precisamos também pensar que se não tiver recurso financeiro, tu não vai conseguir avançar da maneira que precisa avançar, né?
Mas estruturalmente, voltando a falar aqui da estrutura da ESF, né? Hoje, qual que é o... Você fala, atendimento odontológico, mas os equipamentos, tá ok, precisa também investir nisso?
Também, Camila, também... A estrutura, a nossa estrutura de ESF, ela é muito boa, tá? A gente procura entregar tudo que faz parte da atenção básica. Uhum. O que a gente não entrega na unidade, a gente procura fazer contratos, que é aquilo que eu falei do HCR. Nós temos vários contratos lá no HCR, para raio-x, para tomografia, para ressonância, para ultrassonografia. Então, o que a gente não tem, que são exames de imagem... A gente acaba terceirizando. O exame de laboratório também a gente terceiriza. Então, todos os serviços que a gente não tem dentro da unidade, a gente tem terceirizado.
Certo.
Então, é por isso, porque eu sempre digo, Camila, de nada adianta nós construirmos um SF moderno na Santa Rita, ou na Santa Lúcia, ou em qualquer bairro, se tu não tiver serviço para oferecer, né? E uma equipe também qualificada, porque só a estrutura por si só não garante atendimento, né? Então, tu tem que pensar em ter estrutura para que as pessoas tenham aonde consultar, para que a equipe também tenha uma qualidade lá para poder prestar o seu atendimento, mas a gente tem que pensar que não adianta o médico consultar, o médico pedir alguns exames e eu não ter como oferecer, né?
Até, eu acho que você já explicou isso, mas só para dar aqui um retorno ao ouvinte. Sobre as consultas de especialidades encaminhadas para outros municípios. Não é vontade da Secretaria de Saúde aqui de Marau, né? O sistema requer aí também uma ligação com o Estado, né? O Estado que determina isso, só para que o pessoal... Entenda bem isso, o pessoal dizendo assim, ó, por que os atendimentos vão para outros hospitais se tem esses atendimentos aqui no HCR? Você já falou, mas só para arrematar aí.
Isso, hoje é aquilo que eu falei anteriormente. O Estado criou ambulatórios de especialidades em pequenos hospitais. Então, e hoje tudo isso é feito num sistema de regulação que é do Estado, que se chama o GERCOM, onde você... por exemplo, a saúde na área ginecológica, é aqui em Itapejara. Tudo isso foi um mapeamento que o Estado fez. Eu, enquanto secretário, eu acredito que a população também gostaria muito que todos esses serviços ele estivesse aqui no nosso hospital, no HCR, né?
Mas isso pode ter, mas...
Mas depende dessa... Quem tem que viabilizar esses ambulatórios é ter o interesse do hospital e também do Estado em criar um ambulatório aqui. Então, nós gostaríamos que tudo ficasse em Marau.
Seria mais
até
fácil.
Para nós, para todo o serviço, né, ficaria mais simples.
Até para o próprio Estado.
Para o Estado também, tu entende? Então, mas o Estado, ele tem esta política de... Ah, é importante que tu vai colocar um recurso aqui no Hospital de Serafina, vai colocar um recurso aqui no Hospital de Casca, lá em Nonoá. Então, ele pensa em fortalecer os hospitais. mas ele não olha o daqui um pouco o estrago que está fazendo no município, né? Que o município tem que... A gente hoje, inclusive, para vocês terem uma ideia, Tapejara, tem cirurgias lá da ginecológicas onde a gente... Todo paciente que vai lá na secretaria, a gente leva. Se a pessoa fizesse o procedimento no dia e retornar naquele dia, até volta conosco, a gente fica aguardando. Se for para o dia seguinte...
São quatro viagens.
No dia seguinte, alta, a gente não vai buscar, Camila, porque nós não conseguimos ter perna para levar num dia e buscar no outro, porque daí no outro já tem outros para levar em outro lugar. Então, tu imagina a logística de transporte, ela é bem complicada por esse fator.
Só para encerrarmos aqui, Douglas, ações em saúde no Colinas. Então, assim, pergunta em relação às ações em saúde no Colinas Nova Amaral.
Camila, é isso que eu acabei de falar nessa questão de uma unidade de saúde lá naquela...
Na alternativa, Colinas lá.
Isso. Esse é um dos trabalhos que a gente tem que pensar para o futuro. O que fazer para ampliar o serviço lá, tá? Hoje a gente tem 100% de estratégia de saúde da família. Uma 13ª equipe, a gente tem que colocar isso na balança. Uma 13ª equipe, para vocês terem uma ideia, hoje uma equipe completa, ele tem um custo mensal de 80 a 85 mil reais. A União e o Estado nos repassam 15. Então, tu tem que ver se realmente o que é melhor. Ampliar a equipe lá ou criar uma estrutura para esse atendimento que nós falávamos ali, um atendimento mais emergencial. Mas essa região, sim, é uma região que tem que ser trabalhada, tem que ser pensado como ampliar o serviço para eles. Porque se for para aquela região, está quase lá em...
Passo Fundo.
Não tão longe, mas estamos quase lá na barragem do Capinguí, né? Então, tem
Não, mas
tem,
vamos
sim.
Falar sério, né? É muito interessante, assim, eu tenho percebido, quando a gente vai para Gramado e Canela, e cada vez menos se percebe a diferença de uma de outra, né? Porque se criou aí o caminho todo, nem parece que se está indo de uma cidade para outra. Isso vem acontecendo um pouco aqui
chamada
também, né?
Conurbação, quando isso. Uma cidade vai encostando na outra, não se vê mais limite.
E querendo ou não, né, todos crescemos aqui, é uma região que cresce muito. Douglas, muito obrigada, nós ocupamos aqui um pouco mais do teu tempo e também do programa, mas eu acho que é um momento importante também para encerrarmos aqui o ano contigo. Amanhã nós vamos saber, né, quem é que vai estar à frente da pasta em 2025, mas te agradecer pela atenção, não hoje, durante todo esse período, nós sempre tivemos a tua resposta quando foi solicitada. Eu creio que tenho que dizer isso para os nossos ouvintes também, porque em alguns momentos nós só conseguimos dar o esclarecimento que o ouvinte precisa, porque a nossa fonte de informação também colabora conosco, né? E a gente trabalha nessa dinâmica de buscar informação com quem nós sabemos que pode nos repassar os esclarecimentos necessários. Então, te agradecer em nome de toda a equipe por isso também. Muito obrigada.
Camila, eu agradeço a tua rádio, agradecer o Bruno aqui, porque, sim, vocês por diversas vezes nos pediram informações da gente, mas da mesma forma o município, a secretaria, sempre que precisou divulgar alguma coisa, vocês sempre estavam abertos. Quando o 156 não estava funcionando, nós ligávamos para a rádio para dizer, não está funcionando. Então, agradecer muito a tua rádio, também a mais nova, que sempre nos ajudaram, porque a gente precisa dessa parceria. Porque a gente tem muitos problemas aí, e às vezes a população precisa entender de que se nós não estamos fazendo alguma coisa, muitas vezes não é porque a gente não quer, porque realmente tem algum empecilho. E eu quero aproveitar também, pode ser que seja a última entrevista, agradecer a todos os nossos servidores da Secretaria de Saúde, que eu tenho certeza que não só nesse último ano, mas nos 8 anos aí que eu estive à frente da secretaria, souberam entender como é que é a nossa forma de trabalhar e sempre entregaram o máximo para que as pessoas tivessem um bom atendimento. Então, fazer um agradecimento, e tenho certeza que quem assumir a secretaria o ano que vem vai estar muito bem servido de servidores e a saúde vai continuar avançando. Porque de nada adianta nós termos estrutura física se a gente não tem gente na ponta ali que faça o grande trabalho. Eu sempre digo, o secretário toma decisões, o secretário busca sempre fazer as coisas, tentar criar novos serviços, mas quem toca são os servidores, não é o secretário. Então, agradecer a cada um, desejar um Feliz Natal, um ano cheio, um ano novo cheio de realizações e que a gente possa, se continuarmos junto, se eu não for secretário, eu sou servidor público, provavelmente nós estaremos lado a lado aí trabalhando e tentando fazer o melhor para todos. Um grande abraço a todos e uma tarde abençoada.
Obrigada, Douglas.